Audiobook grátis apresenta Crade. Paris, dezembro. Minha querida madrinha. Ontem, em casa de Madame de Tressan, quando passei, levando para a ceia Libusca, estava sentada, conversando consigo, por debaixo do atroz retrato da Marechala de Moy, uma mulher loura, de testa alta e clara, que me seduziu logo, talvez por lhe presentir, apesar de tão indolentemente enterrada num divã, uma rara graça no andar, graça altiva e ligeira de deus e de ave. Bem diferente da nossa sapiente Libusca, que se move com o esplendido peso de uma estátua. E do interesse por esse outro passo, possivelmente alado e de Anico, de Diana, provém estas garatujas. Quem era? Suponho que nos chegou do fundo da província, de algum velho castelo do Anjou com erva nos fossos, porque me não lembro de ter encontrado em Paris aqueles cabelos fabulosamente louros como o sol de Londres em dezembro, nem aqueles ombros descaídos, dolentes, angélicos, imitados de uma Madonna de Montegna, e inteiramente desusados em França desde o reinado de Carlos X, do Lírio no Vale, e dos Corações Incompreendidos. Não admirei com igual fervor o vestido preto, onde reinavam coisas escandalosamente amarelas. Mas os braços eram perfeitos e nas pestanas, quando as baixava, parecia pender um lumens triste. Deu-me assim a impressão, ao começo, de ser uma elegíaca do tempo de Chateaubriand. Nos olhos, porém, surpreendi-lhe depois uma faísca de vivacidade sensível, que a datava do século XVIII. Dirá a minha madrinha, como pude eu abranger tanto, ao passar, com Libusca ao lado fiscalizando. É que voltei. Voltei, e da ombreira da porta readmirei os ombros dolentes de virgem do século XIII ramassa de cabelos que o molho de velas por trás, entre as orchideias, nimbava d'ouro e sobretudo o subtil encanto dos olhos finos e languidos. Olhos finos e languidos. É a primeira expressão em que hoje apanho decentemente a realidade. Por que é que não me adiantei, e não pedi uma apresentação? Nem sei. Talvez o requinte em retardar, que fazia com que La Fontaine, dirigindo-se mesmo para a felicidade, tomasse sempre o caminho mais longo. Sabe o que dava tanta sedução ao Palácio das Fadas, nos tempos do rei Arthur? Não sabe. Resultados de não ler Tennyson. Pois era a imensidade danos que levava a chegar lá, através de jardins encantados, onde cada recanto de bosque oferecia a emoção inesperada de um flirt, de uma batalha, ou de um banquete. Com que mórbida propensão acordei hoje para o estilo asiático, o fato é que, depois da contemplação junto à ombreira, voltei a cear ao pé da minha radiante tirana. Mas por entre o banal sanduíche de foie gras, e um copo de tokay em nada parecido com aquele tokay que Voltaire, já velho, se recordava de ter bebido em casa de Madame de Tioles, os vinhos dos Tressans descendem em linha varonil dos venenos da Brinvilliers, vi, constantemente vi, os olhos finos e languidos. Não há senão o homem, entre os animais, para misturar a languidez de um olhar fino a fatias de foie gras. Não o faria de certo um cão de boa raça. Mas seríamos nós desejados pelo efêmero feminino se não fosse esta providencial brutalidade? Só a porção de materia que há no homem faz com que as mulheres se resignem à incorrigível porção de ideal que nele há também, para a eterna perturbação do mundo. O que mais prejudicou Petrarca aos olhos de Laura, foram os sonetos. E quando Romeu, já com um pé na escada de seda, se demorava, exalando o seu êxtase em invocações à noite e à lua, Julieta batia os dedos impacientes no rebordo do balcão, e pensava, ai, que paurador que és, filho dos Montaigus. Este detalhe não vem em Shakespeare, mas é comprovado por toda a Renascença. Não me amaldiçoe por esta sinceridade de meridional septico, e mande-me dizer que nome tem, na sua paroxia, a loura castelã do Anjou. A propósito de castelos, cartas de Portugal anuncia-me que o quiosque por mim mandado erguer em Sintra, na minha quintarola, e que lhe destinava como seu pensadoiro e retiro nas horas de sexta, abateu. 3.800 francos achatados em entulho. Tudo tende à ruína num país de ruínas. O arquiteto que o construiu é deputado, e escreve no Jornal da Tarde estudos melancólicos sobre as finanças. O meu procurador em Sintra aconselha agora, para reedificar o quiosque, um estimável rapaz, de boa família, que entende de construções e que é empregado na Procuradoria-Geral da Coroa. Talvez se eu necessitasse um jurisconsulto me propusessem um trolha. É com estes elementos alegres que nós procuramos restaurar o nosso Império d'África. Servo humilde e devoto, Fradique.